Sejam todos muito bem-vindos ao BirmaCast. Eu sou o Bismarck Dixon, mas pode me chamar de Birma. E hoje vamos falar de um dos filmes mais nostálgicos da Sessão da Tarde. E se falar assim de filme de volta do tempo, assim, viagem no tempo, eu acho que esse é o filme de maior referência, né? De Volta para o Futuro. E pra me acompanhar aqui nesse bate-papo super espontâneo e legal, tenho aqui dois convidados.
Oi, boa noite, pessoal. Por aqui, novamente, Carlos Nildo com vocês. Novamente agradecendo ao convite do Bismarck para participar desse episódio sobre um dos filmes mais assistidos. E, assim, que o tempo não estragou esse filme. Não conseguiu estragar esse filme. Ele passa fácil na regra dos 15 anos. É um filme fantástico, bem, extremamente divertido também, e bem legal também, né? Espero que vocês se divirtam aí com a gente, e é isso, e vamos embora.
Fala galera, aqui Rodrigo Karashima, mais uma vez aqui, um prazer atender esse convite do Birma. E pô, pra falar desse filme, cara, é um prazer imenso, porque esse filme, sem brincadeira, esse filme moldou meu caráter, esse filme me fez botar o pé no cinema, assim, sabe, na arte cinema total, e até hoje é o meu filme favorito. E com certeza, como falou aí o Newton, passou demais pela prova dos 15 anos aí. Eu nem sabia que tinha essa dos 15 anos.
A regra dos 15 anos, Rodrigo, é assim, tipo assim, quando você assistia um filme, você tinha 10, 12, até 15 anos que você achava muito bom o filme, e tipo assim, se você esquecer o filme lá atrás, se você se reassistir hoje, se você continuar gostando do filme, então passou da regra dos 15 anos. Se você viu que o filme realmente é uma bosta, então por que não passou? Era só, tipo, era só aquele momento na época, entendeu?
Sim, cara, e isso acontece com muitos filmes, né? É muito comum.
Desenhos também.
Mas o De Volta pro Futuro, cara, inclusive eu revi recentemente, assim, faz uns 2, 3 anos, no cinema, pela primeira vez eu vi no cinema, né, porque estavam passando aqui, e aí, cara, que experiência absurda, cara.
Então, depois da vinheta, a gente volta com mais. De volta, agora vamos aqui falar um pouquinho sobre essa trilogia fantástica que, a princípio, por favor, não me crucifiquem, mas eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu assisti pela primeira vez recentemente. Eu lembro que eu assisti quando era moleque, assim, mas era muito, muito antes dos meus 10 anos, então eu nem conto, tá? Então nem conto, por isso que eu nem considero que eu assisti. E assisti recentemente e, cara, que filme fantástico. Assim, óbvio que é um pouco datado em relação a alguma coisa de efeitos especiais e maquiagem, mas a história em si é fenomenal.
É um filme que foi lançado, como o Bismarck falou, a questão dos efeitos especiais e tal, mas para um filme de 1985, os efeitos dele são os efeitos dele são muito bons, assim.
E ele, a época, né?
E ele não pecou muito nos efeitos. São efeitos práticos, em sua maioria. Não pecou muito, assim, pelo fato dele não ter exagerado. Então ele conseguiu manter direitinho ali a figura, a fotografia, a maquiagem, o cenário. Então, assim, não teve muito, assim, falando tecnicamente do filme.
Assim, tecnicamente eu só acho a parte da maquiagem um pouco datado. A parte da maquiagem eu acho, assim, um pouco datado. Você nota mesmo que são os personagens, tipo, eles envelhecidos mesmo e tal. Não tem efeito especial ali, é só maquiagem mesmo, né?
Exatamente, são efeitos práticos que, pra época, eram...
Que estraga o filme, né?
Mas, assim, a história em si, a história é muito caramba, né? Fala muito dessa questão do paradoxo temporal, né? E ali, a teoria utilizada é claramente a teoria do avô, né? É uma teoria que diz que se você voltar ao passado de... Você voltar ao passado e matar seu avô, ou um ancestral do seu avô, você deixa de existir. E essa é uma das teorias da viagem no tempo, né? Uma das teorias que mostram a impossibilidade da viagem no tempo, né? Assim, que esse é um, seria esse paradoxo. De Volta para o Futuro, ele trabalha todo em cima disso, né? Pelo fato, né, do McFly ter voltado no tempo, ter atrapalhado, tentado salvar o pai dele, atrapalhado. Mesmo sabendo que aquilo tinha acontecido, ele teve aquele ímpeto, né, que ele tinha que fazer o que é certo, tentar ajudar, e acabou atrapalhando tudo, ficou no lugar do pai e tal, e por isso, e um pouco quase comprometeu a própria existência. E os outros dois filmes, assim, a gente vai falar depois, vou falar só um pouco do primeiro, assim, as impressões. Então, assim, é um filme muito bom, é um filme que eu assisto pelo menos uma vez por ano. Então, esqueci, faz uns 3 anos e tal, eu assisto pelo menos uma vez por ano, pelo menos porque às vezes eu assisto mais de uma vez por ano. E assim, por conta disso aí também, o meu filho, ele assistiu comigo a trilogia e tal, ele virou fã também do De Volta para o Futuro. Tanto que às vezes eu assisto, às vezes ele assiste sozinho. Mesmo volta, se dá vontade de assistir, ele mesmo volta e assiste sozinho. Então, assim, é um filme que cativa até as novas gerações. Os personagens são cativantes, é o Dr. Brown, que é claramente um Einstein e caricaturado e tal. O McFly, aquele adolescente problema dos anos 80 e 90, né?
Descolado, né?
Exatamente, descolado, cheio de testosterona, quase nada na cabeça. Então, assim, tem um filme com vários elementos, né? Tem a questão do Biff também, que é um valentão, que é um dos vilões icônicos, que tá ali sempre presente para atrapalhar a vida dos McFly. É um filme que é muito bom, muito divertido, independente do tempo, independente de quanto você assiste, independente da idade para quem você vai apresentar esse filme. Ele passa de gerações.
Vou voltar aqui nos assuntos aqui que vocês falaram da maquiagem e tal, dos efeitos. Pode ser que um ou outro, assim, a gente perceba, né, pô, é mais antigo e tal, mas, cara, o filme tem tanta coisa, principalmente, assim, né, de roteiro, de carisma dos personagens, como vocês estão falando aí, tem tanta coisa que você pode, né, ainda agora em 2023, uhum, você, né, prestar atenção, e é o tipo de filme que você revê e revê e revê, e toda vez você pega coisas novas, né? Detalhezinhos de... Por exemplo, um detalhe que eu amo, cara, é que ele, quando ele volta pro passado no começo do filme, ele atropela o Pinheiro, né? E o shopping chamava Shopping dos Pinheiros Gêmeos. Só que aí quando ele volta pro futuro, no fim do filme, não é mais Shopping dos Pinheiros Gêmeos, é Shopping do Pinheiro Solitário, só que
o nome do shopping, velho. Preste atenção nisso.
Verdade.
Meu irmão, véi, tem muito detalhe, sabe? Tem muito, vários desses. E aí, pô, você não cansa, simplesmente não cansa. Eu não canso desse filme. Eu posso assistir de novo e vou me divertir do mesmo jeito. E sobre as novas gerações aí, o meu sobrinho de 6 anos pediu de aniversário o DeLorean, o miniatura do carro, sabe? Do Playmobil e tal. Então, véi, não tem como. Esse filme realmente marcou.
Tempo. Vamos lá, vamos colocar a situação aqui, que o presente é o início do filme. Eles não viajaram no tempo ainda, tá? Eles não viajaram no tempo. Vamos lá. Naquela realidade de onde eles não viajaram no tempo, até o terceiro filme, se passou apenas 24 horas, ou é impressão minha?
Foi exatamente isso, 24 horas.
As 24 horas, né? Porque, tipo assim, quando eles voltam, ele passa uma semana no passado, aí quando ele chega no presente, de volta no primeiro filme, ele reencontra a namorada e diz que tava com muita saudade. Ela disse, não, mas a gente se viu ontem, ou seja, entendeu?
Um dia.
E, tipo, e isso, não, um dia não, que tipo assim, eles tinham se visto meio que de tarde e o professor pediu pra ele de madrugada pro shopping.
Sim.
E o segundo é continuação direta do primeiro, quando ela entra no carro, já é de manhãzinha, e ele volta, no caso ele vai pro futuro, não é isso? Vocês não conseguiram pensar aqui comigo? Que eu viajei nessa parte aí também. Eles vão pro futuro nessa parte, depois eles vão lá pro passado de volta, 1955, e depois eles voltam pro presente. E nisso aí, e depois, no terceiro, quando eles vão pro Velho Oeste, já, no caso, fazendo toda uma soma da 24 horas, só que se passou naquela realidade daquele tempo do primeiro filme, antes dele viajar no tempo.
É porque eu lembro menos do terceiro filme, saca?
Uhum. É porque o terceiro filme também é continuação direta do segundo, pô. Porque ele tá no passado ainda. Que tipo assim, tem um raio que pega o carro e ele volta. E o professor ele vai pro Velho Oeste. Aí chega um cara com a cartinha, tipo o carteiro, né? Chega com a cartinha dizendo que o carro tá enterrado em tal lugar. Ou seja, ele ainda não voltou para o presente no segundo filme. Ele do passado ele vai pra um passado ainda. Entendeu? Ele vai pro passado do passado, sacou? Pra depois ele voltar para o presente. No caso, ele voltou para o futuro dele, que seria o presente. Eu sei que é uma viagem aqui do jeito que tá falando, mas pra quem já assistiu, vai entender.
O ponto de partida ainda é o ano de 1985 que
isso,
ele tá.
Isso.
Aí depois, quando ele volta no primeiro filme, né, pra o 1985.
55.
Não, 85. Quando ele volta pra 55, isso. E no final ele volta pra 85.
Exato.
Aí a hora dele tá. Ali já é outro 85, já é fruto do que ele fez no passado.
Isso, é verdade. É tipo né? Realidade, né?
Realidade. Aí dali, daquele 85 do final do primeiro filme, ele vai pra o futuro, depois volta pra um outro 85, que é quando tá tudo, que o Biff tá...
2015, né? Cidade, 2015 ele vai primeiro.
Isso, aí vai pra 2015, aí volta pra outro 85, ou seja, tem três linhas de tempo de 85, todos sempre voltando pro mesmo dia.
Sim, sim.
Desse novo 85, que ele vai pra 55 de novo, aí ele cria um outro, ele volta lá, aí desmancha que o Biff 2015 fez em 55, cria o 85 do final do primeiro filme, e a partir do 85 do final do final do primeiro filme, só vai aparecer no final do terceiro filme, porque aí é quando acontece, aí em 55 o doutor vai para o Velho Oeste, Marty fica preso em 55 e acaba tendo que vai mais pro passado ainda, né, vai voltar pro Velho Oeste, trazer o professor de volta para o de 1985, e quando ele volta no final, ele já volta para o 85 que ficou do final do primeiro filme.
Isso. Cara, eu acho, assim, se for botar no patamar, assim, de ordem, eu acho o segundo perfeito. O segundo, pra mim, é perfeito. Depois o 1 e depois o 3. Você vê a sequência do 2, assim, tipo, a montagem que eles fizeram. A montagem é muito bem feita daquele filme, pô. Tem condições, não. Ele passando nos mesmos locais, sendo que a gente vendo de uma outra perspectiva, é muito foda isso, cara.
É, isso aí tem que ter muito cuidado, né, cara? Pra não cair, não ter erro aí. Deve ter uma coisinha ou outra,
sim.
Mas...
Sim, uhum.
Mas, pô, é foda. Mas legal, isso aí realmente é muito fera. Mas realmente, eu não tinha pensado nisso aí, não. É porque eu tenho que reassistir o terceiro pra ter toda essa noção aí que você falou, realmente.
É, o terceiro é mais fraquinho. É uma boa aventura, é uma sessão da tarde legal. Depois do 2, cara, o 2 pra mim é o ápice da franquia, pra mim, eu acho.
O 2 é perfeito, a montagem dele, né? Toda aquela. O sincronismo que tem naquele filme. Os pontos por que ele passa, assim. Eu tenho dúvidas, sérias dúvidas ainda, se foi aquilo foi refilmado, aquelas cenas do primeiro foram refilmadas, mostrando de outros ângulos, ou se eles filmaram o segundo durante o primeiro.
Se eles fizeram mesmo, gravaram os dois ao mesmo tempo, né?
Exato, porque não tem condições, tem certas cenas que estão bem feitas do mesmo jeito. 4 anos se passaram do primeiro para o segundo filme, e assim, as cenas quando ele volta, tá do mesmo jeito, as mesmas roupas, os mesmos atores, os mesmos cenários.
As mesmas posições, né?
Posições, a mesma marcação. Cara, é perfeito. Eu já assisti várias vezes, eu não consigo encontrar falha de continuação. Para o futuro 2.
Eu acho do cacete esse negócio, que eu sou fã de Viagem no Tempo, né? Não é à toa que uma das séries minhas favoritas é Lost, que aborda bem esse assunto, né, Rodrigo?
Oh, com certeza. E você vê que a abordagem do De Volta pro Futuro e do Lost são abordagens opostas, né?
Pô, é totalmente diferente.
Opostas, exatamente. Então é o contrário do que o Newton tava falando aí. Mas realmente, e esse assunto Viagem no Tempo, cara, como eu tava falando antes aqui, ele é muito perigoso, assim, porque é muito fácil de dar merda, né, cara? De dar errado, assim, os erros. Mas, cara, no De Volta pro Futuro é tudo feito muito, com muito cuidado, muito. Você vê que teve ali uma preocupação nesse segundo filme, por exemplo, em fazer com que essas cenas da mesma cena que teve no 1, né, com a nova perspectiva de ser tudo certinho ali. Realmente isso. Eu também não sei. Eu não sei isso aí, sobre se eles filmaram na época do 1 ou se refizeram. E no Lost tem muitos flashbacks também, né? E aí tem algumas cenas que são assim, que eles refizeram igualzinho lá o acidente do avião e tal. Então eu imagino que, assim, no De Volta pro Futuro possa ter sido refilmado, sim, com todo aquele cuidado. É difícil, mas é a vida.
Eu acho que o 1 com 2 eu não sei, mas o 2 com 3 eu tenho quase certeza. Tanto é que o final do 2 já emenda com o trailer do 3, pô. O filme termina com o trailer do 3.
Isso, isso.
E também, se você olhar, né, durante o 2, aparece... sempre cenas de alguém assistindo um filme do Velho Oeste ou
alguma coisa
que faz uma alusão ao Velho Oeste também, já como se fosse um prelúdio para esse terceiro filme, assim, a temática do terceiro filme, que vai se passar no Velho Oeste. Quando o Dr. Emmett Brown fala também que uma época que ele gostaria muito de visitar era o Velho Oeste. Então, assim, ele meio que já vai mostrando, assim, ele vai dando um spoilerzinho, né? Como se fosse um prelúdio.
Assim, porque de Volta pro Futuro 1, eu acho que, assim, entre aspas, tá? Foi mais fácil pra ele fazer do que o 2, porque você adaptar uma coisa que já existiu é mais simples do que você fazer um futuro utópico aí, né? Que ainda nem, que pra eles nem existiu. Que 2015, 2015 eu acho, né? Que ele viaja, vai pra 2015, se eu não me engano. Tanto é que 2015 a gente já passou e não tem nada do que aconteceu em De Volta pro Futuro, né? Uma coisa que eu acho massa é a continuação de Tubarão, que ele que coloca no, tipo um trailer 3D, de 34D, parece que um negócio assim, que o Tubarão chega e... muito bom, cara.
Mas Bismarck e Rodrigo... É, assim, não é bem assim não, assim, ó, muitas coisas que tinham lá em 2015 do Voto para o Futuro, né, é realidade pra gente hoje, como por exemplo as reuniões virtuais, né, o Marty McFly chega, que vai lá naquela TV na sala dele e vai falar com o chefe dele e tal.
Ele é demitido, né?
Ele é demitido naquela hora lá, virtualmente e tal. Cara, isso praticamente é nosso dia a dia, pelo Teams, aqui agora pelo Discord, então é nosso dia a dia hoje. É, essa é só uma das coisas, né, que dá pra gente tirar, né, do que seria, né, a ideia de futuro de lá, que hoje, que é presente, que é o nosso presente hoje, é o nosso cotidiano hoje. É a questão dos celulares também, né, dos telefones sem fio na época.
Todas coisas fantásticas, assim, acho que não aconteceram, né, que é tipo o skate voador, os carros voadores, isso aí também acho que tá um pouco longe disso acontecer pra gente, assim, pra realidade.
Mas, nem no ano 2000 do Jetsons aconteceu. Ele chegou. Cara, pessoal, é como eu tava. Eu, geralmente eu comento com alguns amigos. Tá? É, tem uma frase, né, da música do Legião Urbana Índios, né? Quando ele fala que o futuro não é mais como era antigamente. Justamente que a gente tinha uma ideia de futuro. Antigamente se tinha uma ideia de futuro que não se realizou, né? Nem os telesados pelos livros do H.G. Wells. Nem os idealizados também pelos filmes dos anos 70, nem pela série do Star Trek, e nem pela série do Jetsons também, né? E assim, em vez da gente ter as coisas mais evoluídas, cara, a gente tá praticamente discutindo terra plana de novo. Então assim, é meio que a gente meio que, em vez de evoluir, houve um certo retrocesso. Acho que a quantidade de informação foi tão grande que ficou fácil de trabalhar essas informações e meio que houve um atraso, né? Assim, eu acho que um comodismo também por parte das pessoas que absorvem. Então, assim, nós éramos para estar bem mais avançados em muitos elementos e nós retrocedemos em muita coisa, então...
Rodrigo, tu sabe qual é aquela música que o Marty McFly ele toca no baile lá, na guitarra lá? Que eu lembro que tem uma cena que um dos músicos ele faz uma ligação, não sei se é pra B.B. King, a música é de B.B. King.
Não, é Chuck Berry.
Chuck Berry, é isso mesmo. Chuck Berry,
ele liga pro primo, na verdade é o Marvin. O Marvin Berry liga pro primo Chuck Berry, que é o famosão.
Uh-huh.
E aí o Marty McFly tá tocando o Johnny B. Goode, que é a música.
E essa música é antiga, no lugar de onde eu venho. Muito bem, gente, olha, é um blues, o tom é si. Olhem pra mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom?
Marvin Berry, o seu primo. Sabe aquele som novo que você está procurando? Escuta só isso.
E E aí isso é muito genial, né, cara? Porque aí é como se o Chuck Berry tivesse sido influenciado pelo Marty McFly.
Exatamente.
Pra fazer a música.
Que já foi influenciado por ele.
Que entra até, eu não sei o nome da teoria, mas tem a teoria, no caso, como ele pegou a mesma música e fez a música, nunca foi criada, né? Do zero.
É um loop temporal, né?
Isso, vai ficar no looping, exatamente.
Exatamente. É o que é muito... tem lá em Lost com a bússola.
Isso, com a bússola.
E, cara, sabe onde tem isso também? Forrest Gump.
Em qual parte?
Na verdade, não é no tempo. Não é no tempo. É só o fato do Forrest Gump estar conversando com o John Lennon. Ah. Falando as frases da música Imagine.
Sim!
Verdade. E aí o John Lennon, né? É isso.
Mas é verdade, é como se tivesse inspirado John Lennon a escrever Imagine.
É.
E se não me engano, também é do mesmo diretor, né? Do Robert
Zemeckis. Robert Zemeckis, exatamente.
Agora, assim, no começo do filme, quando ele vai começar, não aparece o nome do diretor, aparece Steven Spielberg, né? Será que o cara, como diretor executivo, ele é isso? Produtor ou o quê?
É porque
o nome é mais forte, né? O nome é mais forte, aí eu acho que pra chamar a audiência...
É, sim, com certeza. O nome do Spielberg ali dá um upgrade, porque o Spielberg, né, na época, já tinha feito, assim, coisas absurdamente relevantes, né? O Tubarão, o próprio Tubarão, o ET, Contatos Imediatos, ele já tinha feito um monte de coisa ali.
O desenho Rick and Morty é inspirado no De Volta pro Futuro, né? No próprio professor, no Hermit e no McFly,
já foi... Eu não sei se foi comprovado, não sei, não, mas eu tenho certeza. Bicho, não é possível, cara. Um avô e um neto, né? Mas no caso, eu sei que eles não são parentes lá no De Volta ao Futuro. É igualzinho, pô.
Igualzinho. Cara, eu não sei se isso é verdade, tá? Já li em algum canto. Como é o nome do diretor que vocês falaram agora? Eu não me recordo.
Robert Zemeckis.
Pronto, eu não sei. E quem é o criador da franquia? Não é ele, não.
Quem criou?
Sim, foi ele mesmo ou não?
Cara, não. Quem escreveu foi o Bob...
Bob Gale.
Como é que é?
É Bob Gale, né?
Bob Gale, Escreveu.
Porque eu não sei se foi o Bob Gale ou foi o Robert Zemeckis. Não sei se vocês notaram, mas tipo assim, o filme de 90, ainda não existe um remake de Volta pro Futuro.
É verdade.
Eu já vi falar, não sei se é verdade... Que enquanto eles forem vivos, eles dois, não vai existir esse remake de Volta pro Futuro, nem uma continuação. Já tentaram de tudo, porque parece que, tipo assim, o nome tá pra nome deles dois, entendeu? E enquanto eles forem vivos, não vai ter remake de Volta pro Futuro, nem continuação.
Faz sentido, né, cara?
Pô, não é?
não tem como. Tipo assim, eu acho que ainda ficaria, hoje, 2023, ficaria um pouco, sei lá, ainda tá no imaginário, tá presente na cultura pop ainda, sabe?
Não sei. Tudo tem remake, Rodrigo. Tudo tem remake, tem Exterminador do Futuro, tem remake. Remake ou reimaginação, ou continuação, o próprio Jurassic Park, Star Wars, tá tudo aí, pô. Ganhando rios e rios de dinheiro. E De Volta pro Futuro é uma das poucas que não entrou nesse meio aí.
É, se tivesse, eu estaria lá assistindo, sacou?
Com certeza.
Mas eu não sei, eu sei, cara, fã, né, tipo eu, tipo o Newton aí, sempre vai ter aquela coisa com o original que não, você acha que, pô, não vai ter como superar, não sei.
A história é muito fechadinha, né?
Sim, não, se você assistiu um só, um já é fechadinho a história do um, pô, se você prestar, olhar direitinho.
É
porque quanto mais dá dinheiro pra esse povo, mais eles querem mais dinheiro, pô, aí acontece isso, entendeu?
Sim.
Não, mas eu não culpo, não, eu também. Poxa, um business que dá dinheiro tem que
pôr pra frente.
Agora sim, por exemplo, eu vou dar meu testemunho aqui em relação à franquia Jurassic Park, né? Que eu sou fã, minha franquia favorita. A franquia Jurassic World, pra mim, é totalmente fraco. Fraco pra ruim.
Comparado com Jurassic Park, com certeza.
Entendeu? Mas Jurassic World é top 10 franquias, bilheterias de todos os tempos, pô. Aí. Entendeu?
Cara,
É complicado isso aí, mas...
Tem o Star Wars também, que tem altas polêmicas tal sobre isso, né?
É. Eu não consigo entender, por exemplo, vamos lá. Como De Volta pro Futuro, não, mas Star Wars, ele tem uma fandom imensa, gigante, 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 gigante. Eu gosto, mas tipo assim, é demais eu vejo. Outra franquia... É Harry Potter. Eu vejo um fandom de Harry Potter imenso, cara, imenso. Eu assisti recentemente todos os 8 filmes. É, franquia legal, pronto, nada mais que isso. Senhor dos Anéis, aí sim eu acho que tem o reconhecimento que merece. Mas De Volta pro Futuro, cara, não tem esse... Eu não vejo, tipo, um fandom tão grande quanto as demais, que merecia. Merecia tão, tanto quanto esses, todas as que eu citei.
É, eu concordo 100% com você. E você citou aí justamente as que eu... As que eu acho ok, assim, sabe? É, essas que você falou. Mas, é, realmente, no, em número, número de pessoas que amam De Volta pro Futuro igual a gente ama, com certeza é bem menor do que as que tem Star Wars ou Harry Potter, ou Senhor dos Anéis como um grande representante, assim, né?
É Senhor dos Anéis eu gosto bastante. Ah. Senhor dos Anéis, eu tô assistindo agora com... Reassistindo agora e tá, é bom do mesmo jeito, cara. É. E, mas eu acredito que a questão de Volta pro Futuro é que o filme ficou lá atrás, entendeu? É tanto que se você vê a gente acima dos 30, 30 a mais é que conhece mais o filme e que gosta. Se você é uma galerinha aí, eu não sei no seu ambiente de trabalho teu, Rodrigo, mas, por exemplo, lá no meu ambiente de trabalho, a turma é de 25, o mais velho lá é 25 anos. Eu sou o mais velho lá. Eu, quando eu começo a falar de filme antigo, assim, a galera, eu fico parecendo um senhor, pô, lá, um idoso.
É foda. Sabe como é que eu me sinto também quando falo com filme que ninguém se lembra, né?
É, exatamente, Neto. Exatamente. Eu fico parecendo um idoso na sala, que ninguém lembra desses filmes, cara. Então, eu acredito que De Volta pro Futuro ele tivesse um remake, uma reimaginação. Não poderia ser nem a mesma história, pelo menos pegasse a mesma premissa. Usasse um outro meio de fazer uma máquina do tempo, mas usasse um pouco parecido a história. Algumas referências ficariam muito, muito legal, cara.
Porque eu acho.
Não é? Qual é o filme de viagem do tempo recente bom?
Rapaz, eu tenho um, mas não é exatamente de viagem no tempo, mas ele tem algumas tramas temporais, que é Interestelar. Interestelar.
Sim.
É perfeito, velho. Aquela parte.
Interestelar, pra mim também gosto pra cacete.
Se bem que a questão da viagem no tempo dele é só pro futuro, né? Ele é relativismo. É só pro futuro, né? A questão da gravidade. E quando ele volta para o passado, ele volta apenas como espectador, né? Ele volta na quinta dimensão. E ele consegue apenas ver, influencia de alguma forma, mas ele não consegue intervir. Interestelar, pra mim, de questão de viagem no tempo, ele é muito bom também. Não é igual de Volta para o Futuro, mas nem.
É diferente, né? É diferente.
Mas é muito legal a forma como ele influencia ali, né? O lance do livro lá e tal, na biblioteca. Mas tem outro também, o Arrival, A Chegada.
Arrival, também... muito bom. Muito bom.
Esse é bom também, assistir esse daí.
Também não é viagem no tempo, mas tem ali uma brincadeirinha ali.
No final.
É, no final, que é um tipo plot twist do filme, assim, né? Uhum. Que é massa também, por causa disso.
Ele dá, tipo, uma mensagem pra eles construírem uma máquina que vai salvar eles no futuro e tal. E avisa a ela que a filha dele vai morrer e o cara fica com raiva porque ele não avisou a ela e tal, não é isso?
E a gente passa o filme inteiro achando que ela tá falando da filha no passado, né? Ou é o contrário, no futuro, não lembro. Eu lembro que a gente passa o filme inteiro achando uma coisa sobre a filha dela e na verdade é o contrário. Mas realmente o que você falou aí, Birma, eu concordo totalmente, cara. Pô, tem material bom, assim, pra fazer um filme massa sobre ele, nesse universo, né? Nesse universo do De Volta pro Futuro. Só que, sei lá, com outros personagens, outras histórias.
Também tem um filme com o Tom Cruise, né, que ele... tô querendo me lembrar o nome dele, mas que ele... Tem uma galera que estão numa batalha contra
É a Guerra do Amanhã.
É a Guerra do Amanhã, né?
É a Guerra do Amanhã.
E uma vez ele morre, volta e... Se bem que é mais parecido com...
O Dia da Marmota, né?
O Dia da Marmota, né, que é como é o nome? É o nome...
Tem um... Feitiço do Tempo.
Feitiço do Tempo, é.
Esse é bom pra caralho.
E já foi inspirado no outro filme, que seja O Feitiço do Tempo, é uma paródia de um filme chamado Meia-Noite e Um, e também é uma obra de Stephen King. Não sei se vocês já viram, né? Eu assisti só uma vez, achei fantástico aquele filme.
Não.
Quando chegava e batia Meia-Noite e Um, o cara, ele foi mexer no rádio-relógio dele, né? Na época dos anos 80, né? Você só despertava com rádio-relógio. Aí ele levou um choque. No momento que ele levou um choque, exatamente meia-noite e um, foi que um aparelho que foi construído lá foi ligado e fazia o tempo ficar em looping. Aí sempre voltava. E ele era o único que era imune a isso aí. Mas ele tinha consciência. No outro dia ele tinha consciência do que ia acontecer e ele sabia tudo que ia ter durante o dia. Então ele chegava... Ele tinha apenas poucas horas, né, da hora que ele acordava. pra poder resolver o problema e tentar descobrir como sair desse feitiço. Desse feitiço não, na verdade, né? Desse problema, né? Não foi exatamente um feitiço, se foi algo provocado. Mas é bem interessante esse filme, Meia Noite 1.
Entendi. Legal, legal.
Outra dica rapidinho aqui, da minha parte, assim, que eu gosto de viagem no tempo, é em algum lugar no passado. Eu acho fantástico.
Bom, bom também, e bom.
Filho do massa do caramba com Christopher Reeve.
Christopher Reeve. Efeito borboleta pra mim, quebrou minha mente quando eu achei pela primeira vez. Efeito borboleta 1, tá? Porque o resto é tudo horrível. Os demais são horríveis. Agora, um filme de viagem no tempo que é de chorar. Quem gosta de filme de chorar, assista Questão de Tempo. Cara, que filme lindo, porra. É foda esse filme. Questão de Tempo. Pode assistir. O cara mais bruto vai conseguir ter um pouco de sentimento aí com esse filme aí. Pode assistir.
Eu não lembro se eu assisti esse. Qual é a história dele?
Questão de Tempo. A gente pensa que é um filme de romance entre um casal e outro, mas na verdade é uma história entre pai e filho. Nossa. Que ele entra dentro de um armário e ele, através de um armário, ele consegue voltar no tempo aonde ele quiser no tempo, entendeu? E fazer as mesmas coisas sempre.
Não vi.
É muito foda esse filme, cara. É triste demais. É muito foda esse filme. Só de lembrar.
Tipo A Casa Agora, do Lago também, né? Que
a Casa do Lago. Que
vai pro passado, pro futuro.
Isso. A Casa do Lago é muito bom, velho.
É.
Agora, eu lembro que quando eu era moleque, eu gostava muito de um filme que passava muito no SBT chamado Alta Frequência. Não sei se vocês conhecem.
E o Márcio do nome.
Que é com Dennis Quaid. É com Dennis Quaid.
E o Jim Caviezel também.
Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. É, no mais, assim, é isso mesmo. No mais, assim, eu não me recordo mais de filmes de viagem no tempo, assim, que eu tenha gostado, não. É o Exterminador do Futuro, né? É o segundo melhor filme de ficção pra mim, de todos os tempos.
E também tá no mesmo paradoxo, né, de Volta para o Futuro, né? Voltar pra tentar desmanchar o futuro, né? Esculhambando o passado, na verdade, assim, em resumo.
Isso. E Nilton, como a gente falou aqui de Lost, Lost é o contrário. O que você tentar mudar, você não vai conseguir, entendeu? O que aconteceu, aconteceu.
Se tu tentar mudar, na verdade, o que aconteceu lá no futuro já é consequência do que você tentou mudar.
Exatamente.
Isso sempre aconteceu.
Isso é muito foda.
É, mas tem muito isso, é o Dr. Manhattan, né?
É, tem isso também, né?
O Watchmen, ele tem muito isso, né? Ele mostra o tempo, porque o tempo para ele é o agora, né? Ele consegue ver o futuro e o passado como se tivesse aqui, presente na frente dele, né? Ele transcendeu, né? As nossas dimensões, né? As nossas três dimensões. Então, assim, ele fala justamente isso aí, né? Tem isso aqui, tá assim, assim, assado, mas... Ele mostra do futuro, mas ele diz que não consegue resolver porque já aconteceu.
Inclusive, o Birman, não sei se você sabe, mas a série Watchmen é do Damon Lindelof. É do Damon que escreveu Lost. É do cara.
Sim,
que...
sim, sim. Mas eu nem parei pra assistir ainda, cara, acredita?
Rapaz, essa muito série bom. Watchmen é boa demais, velho.
Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês, voltando ao tema. Se vocês tivessem a oportunidade de pegar aquele almanac esportivo, vocês... Pegariam ou não?
100%, velho. Eu não pensaria duas vezes, não, velho.
Não tenho dúvida disso, cara. Eu não tenho dúvida. Se tivesse a oportunidade de pegar aquele almanac...
Mas eu não seria como o Bife, entendeu? Eu seria mais contido. Eu seria mais contido.
É, eu não faria o Império Karashima lá. O Império... Não, eu não faria, né? Mas sei lá. Eu sei lá o que eu faria, mas eu pegaria o troço.
Pegaria um dinheiro suficiente pra você passar o resto da vida tranquilo, né?
É, isso aí.
E aí, Nilton?
Mas agora, aproveitando, não, eu também pegaria, apostaria, guardaria para o futuro. Não, eu também não ia ser igual, eu não ia ser igual ao Biff, não. Pelo contrário, eu nem tenho essa natureza dele, né? Minha natureza é um pouco mais diferente. Né?
O jeito que o Biff fica em cima da Lorraine, pô, não existe isso aqui, não, pô. É um assédio pesado ali, pô. E ninguém faz nada.
Nossa,
que
ali é triste.
O cara é rico, o cara é um assassino. Tem a
não, Nilton, eu digo no primeiro filme mesmo, pô.
Ah, sim.
O bicho, porque no segundo filme, beleza, né? Mas eu digo assim, no primeiro filme mesmo.
É, no primeiro ele pega no braço dela com força, assim, né?
Leva pra dentro do carro e tal, é peso ali, pô.
É, ali é foda.
Agora, aproveitando a questão aí do almanac também, né? Se vocês tivessem a oportunidade, assim, de entrar no DeLorean, agora também, assim, É só numa distração, você só pode...
Pesado, assim a pergunta, mas é pesado.
Se eu poderia fazer uma viagem, ou de ida e volta, ou só de ida. Aí, assim, pra vocês aqui, né, pra gente aqui fazer essa brincadeira, esse exercício, né? E, assim, também o pessoal, se quiser deixar nos comentários, né? Se tivesse a oportunidade de pegar o DeLorean, o que é que, por um instante só, né? Poder ser, sei lá, um segundo, porque a partir do momento que o DeLorean sair, você já poderia voltar e o tempo que se passou nesse um segundo relativo ao que você fez...
É verdade.
Pode ser um tempo...
Iria mudar.
Mas, se tivesse essa oportunidade, o que fariam? Ou pra onde iam?
Eu voltaria pro ano 2000, o Bismarck lá de 12 anos, e sentaria com ele e eu iria... ter uma conversinha séria com ele, do que iria acontecer com ele no futuro. Mas era isso que eu ia fazer. Eu iria conversar comigo mesmo. 2000.
É foda. Porque sabe o que, eu fico viajando quando eu vejo o primeiro filme? É que quando o Dr. Brown tá explicando pro... mostrando pro Marty o DeLorean pela primeira vez, ele digita lá, né, a data, o ano zero. Você quer testemunhar o nascimento de Cristo? Aí eu fico viajando, assim, pensando, caralho, já pensou se ele tivesse deixado aquela data ali? Aí o Marte teria voltado pra época de Jesus, encontrado Jesus. Eu fico viajando nessa parada. Mas, enfim, nada disso aconteceu, porque depois ele digitou, né, 1955 lá, né?
Verdade.
Mas é muito bom pensar nisso. Eu também, provavelmente, acho que eu voltaria em algum momento da minha vida, assim, que foi crucial, né? Você fala, cara, ó, tem certeza? É isso mesmo?
Entendi. Captei vossa mensagem. Tem certeza que vai fazer isso, né?
Exatamente.
Tô ligado, é verdade. É bem isso. E tu, Nilton?
Eu voltaria 2005. Novembro de 2005. Eu diria pra mim mesmo, depois que eu passei um dia trabalhando duro, fazendo hora extra, e dizia, cara, fica em casa e vai dormir. Não sai não. Vai vir os amigos que eu te chamar aqui, mas não vai não. Fica em casa e vai dormir. Eu acho que se eu tivesse ficado em casa naquela noite indo dormir, cara, olha...
Não tô que nenhum dos três foi tão ganancioso. Nenhum dos três. Foi simplesmente só pra dar bons conselhos.
cara. Foi pra poupar, como é que fala o personagem do Chaves lá?
A fadiga. Vocês têm algum, fora óbvio, né? Fora o McFly e o Dr. Brown, vocês têm algum personagem assim que vocês têm afinidade fora eles dois, não?
Cara, eu gosto demais do pai do McFly, o George McFly, né?
O George, né? Mas ele do primeiro filme ou do segundo?
No primeiro, ele
abestalhado, né?
Abestalhado no passado. É, eu acho isso muito divertido, cara.
Eu também, cara. Eu gosto dele e gosto também do... Eu acho que o diretor da escola. É o diretor, né? O careca lá?
É, sim.
Tanto que no segundo filme, quando ele altera o tempo, né? Ele assim, rapaz, você até aqui tá careca aqui também. Eu nem te conheço, porra. Não sai daqui. É muito foda.
É bom que quando ele... McFly, já conhecia ele em 85. Quando volta pra 55, viu ele já... Já era careca, né? Esse cara nunca teve
cabelo. Nunca teve. É isso aí, essa cena aí. É muito boa essa cena.
De volta para o futuro também teve um desenho. Passava na TV Colosso antigamente, em 92, 93, se eu não me engano. Tinha um desenho animado. Aí o interessante é que sempre no começo do desenho e no final do desenho, era uma coisa que alguns desenhos eram bem populares. Fazer isso. Eles colocavam atores fazendo a introdução do episódio. Por exemplo...
Tipo Bob, o Fantástico Mundo de Bob.
Tipo Fantástico Mundo de Bob, o próprio desenho do Super Mario, que antigamente tinha, que eram dois atores. Eles falavam uma coisa, faziam tipo uma introdução, depois entrava o desenho. O próprio desenho do Macaulay Culkin, né? Perdido nas Estrelas.
Perdido nas Estrelas? Macaulay Culkin?
Sim, tinha o desenho do Macaulay Culkin, Perdido nas Estrelas. Ele fez tanto sucesso que tinha o próprio série animada.
Aí, eu pensava que era baseado em Esqueceram de Mim aquilo ali, mas não é não, né?
Não. Era Perdido nas Estrelas. E tinha também... Aí tinha, né? O De Volta para o Futuro, que quem apresentava era o Christopher Lloyd, como o Dr. Brown. Ele apresentava alguma coisa, apresentava matemática e começava o desenho. Aí vinha lá o desenho, né? E no desenho, ele tava no presente, só que tanto a esposa dele, é Marta, né, se eu não me engano, e os filhos, né, que por acaso se chamam Júlio e Verne, né, que é um...
Uhum.
Juntando os dois, né, é o nome do escritor Júlio Verne, um escritor de ficção.
Aparece no final do 3.
Isso. Eles continuam usando as mesmas vestimentas do Velho Oeste, só que morando em 1985. O desenho acho que se passa em 90, se não me engano. No desenho acho que se passa em 92, 93. Aí o professor falava, né? Aí ia pro desenho, acontecia as aventuras e tal. E no final do desenho ele voltava, né? Pra fazer um fechamento, né? Da moral da história e tal. E sempre deixa um recado, né? Vejo vocês no futuro, né? Deixa pro próximo episódio.
Tem se vocês não viram, acho que vocês devem ter visto, mas se não viram, assistam um documentário da Netflix chamado Filmes que Marcam Época. Tem o do De Volta ao Futuro. Cada episódio é sobre um filme. Uhum. Aí tem Ghostbusters, tem...
Esqueceram de Mim.
Esqueceram de Mim, tem Sexta-feira 13, Dirty Dancing, um monte. Duro de Matar. Aí tem do De Volta ao Futuro, Jurassic Park. O do De Volta ao Futuro é muito legal, cara, que fala também sobre o Marty McFly era pra ter sido o Eric Stoltz, né? Ele chegou a filmar as cenas e tal, mas parece que nem ele, nem o ator e nem a produção estavam gostando dele estar fazendo isso. Então acabou que calhou de ser o... Caramba, como é o nome do ator? Michael J. Fox.
Que não dá pra ter sido outro. Uma pena a doença desse cara, né, cara? Parkinson aí, bicho.
Uma pena mesmo, mas, bicho, ele fez várias coisas depois, De Volta ao Futuro, e ele é um ator do cacete, velho.
Eu tenho mesmo um filme com ele, Os Fantasmas Se Divertem, é esse. É com ele, né?
É, os Fantasmas... Não, que... é...
É um Fantasma que ele...
Os Fantasmas Se Divertem é outro.
É o Beetlejuice.
Ah, é com... Não, mas qual é o filme que ele...
É...
Os Fantasmas o quê?
Contra-Ataco, que é a história do Scrooge.
Mas é com ele, né? Mas...
Ele fez não. Um filme de fantasma mesmo, mas eu não tô lembrando.
Ele fez um filme de fantasma. É isso, pô, eu tô lembrando desse filme aí. Caramba, agora eu me esqueci, agora. Deixa pra lá. Mas eu lembro que era muito bom esse filme, cara. Assim, pra época, né? Não sei hoje, com aquele mesmo claro que eu disse pra vocês. Só pra gente finalizar, em termos de jogos aqui, Nilton, eu acho que, não sei se Rodrigo... É do ramo de game também, mas eu sei que Nilton é. De Volta pro Futuro saiu pra Mega e Super Nintendo só, Nilton?
Saiu pro Nintendo de 8-bits também.
Saiu? Chegou a jogar, Rodrigo, esses jogos?
Não cheguei a jogar.
Eu sei que também tem o De Volta pro Futuro da Telltale, que deve ser muito bom isso aí, que é mais recente, que é como se fosse... o jogo, você vai dando... Você vai fazendo a história do jogo. Você não joga, propriamente dito. Ele dá opções pra você seguir com a trama da história, entendeu? Isso aí eu acho que seria interessante vocês jogarem. Vocês vão gostar isso aí, da Telltale.
Nesse documentário que eu falei, de filmes que marcam a época, tem uhum. aí o acho que tem o rolê do Bob Gale aí, correndo atrás de produzir esse filme. E foi um rolê até conseguir, sabe? Porque hoje a gente senta e vê o filme, pô, caraca, o filme clássico, absurdo, bom demais, atemporal, mas parece que não era pra ter sido feito, ficou engavetado lá, eu não sei exatamente qual é a história agora, não tô lembrando, mas é muito interessante ver isso também, como foi a dificuldade pra fazer um filme desse na época que hoje a gente vê e, pô, tá aí pronto já, né?
E mesmo o Michael J. Fox, com esse mal de Parkinson, ele ainda toca guitarra hoje em dia. Saiu um vídeo recente dele tocando.
Ah, é? Eu não sabia, não.
Com bastante dificuldade, mas ele toca, cara. E eu lembrei o nome do filme. O nome do filme é Os Espíritos.
Os Espíritos, isso. Os Espíritos. Isso.
Que também é com Michael J. Fox.
Então, é justamente isso. Por isso que eu tava lembrando dele.
É do. Inclusive a direção do Peter Jackson, em 1997.
Os Espíritos?
É, isso, é do Peter Jackson, exatamente.
Eu gostei demais daquele filme.
Eu tenho medo de assistir de novo e não gostar, né? Mas.
Eu assisti recentemente.
É aquele. Assisti. Vou reassistir também agora.
Esse ressentimento que eu tô dizendo já faz uns 8 anos, acredito.
Então é bom reassistir de novo, meu.
É foda.
É isso, galera. Espero que tenham gostado. É, trouxe aqui duas pessoas aqui acima dos 30, porque é difícil arranjar pessoas de 25 anos pra baixo que conheçam essa franquia. Vamos tentar levar pra mais gente aí. Cada um apresenta esse filme pra uma pessoa, que pra gente ver se consegue trazer de volta aí, pelo menos vamos fazer nossa parte. Agradecer mais uma vez a Nilton aí, que tá sempre comigo aí, me ajudando aqui a levar pra frente esse podcast. E ao Rodrigo, mais uma vez aqui, comparecendo. Da última vez fez o cast de Lost.
É, beleza, Bismarck, valeu, obrigadão aí novamente aí pelo convite. E valeu, Rodrigo, aí pela oportunidade da gente bater esse papo aí. É, agradecer também ao pessoal aí que tá assistindo a gente aí, que tá curtindo aí. Esperar, né, as próximas oportunidades. Espero brevemente poder voltar aqui e discutir mais sobre filmes, séries ou games. E sobre outros assuntos interessantes também, que a gente possa abordar aqui e possa levar para vocês e levantar algumas questões.
Valeu, pessoal. Obrigado, Birman. Valeu, Nilton. Papo muito, muito bom, muito gostoso. É sempre bom a gente, né, conversar sobre as coisas que a gente gosta. E De Volta para o Futuro, sem dúvida, é uma das minhas coisas favoritas nesse mundo, que faz a gente esquecer um pouco do nosso dia a dia ralado. Mas é bom demais. E sucesso aí pro podcast. E um abração para todo mundo aí que tá ouvindo.
Nilton, deixa aí teu Instagram aí pro pessoal seguir.
É, quem quiser me seguir lá no Instagram, carlos.nilton.3.
E Rodrigo tem um canal aí, muito bom canal, que eu acompanho, que é o Reatores, né, Rodrigo? Pode fazer a propaganda aí, né?
Isso, galera, pode entrar no YouTube aí, canal Reatores. A gente faz react de séries, basicamente nosso canal é sobre Lost. A gente já tá na segunda vez assistindo Lost com outra galera, mas tem várias séries lá também, tem Casa do Dragão, Round 6, tem coisa lá, pode entrar que vai ser massa.
Reassistindo Reatores do... O primeiro eu acompanhei todinho, o segundo, quando tava na metade da segunda temporada, eu digo, não vou conseguir ficar esperando esses episódios do Rodrigo sair, não, vou assistir. Tô na quinta temporada de novo de Lost.
É,
minha mulher irada comigo, porque de novo não aguento mais, ou seja.
Fala assim pra ela, ô Birma. Cara, você não ouve a mesma música várias vezes? Então.
Boa. Bom argumento. Então, galera, espero que tenham curtido. Quem chegou até aqui, não esquece de comentar lá. Muito obrigado mais uma vez e fui!